Oi, gente! Esse é o primeiro episódio do Narrativa Feminina Podcast. Eu estou falando sobre mulheres atrás das câmeras há 2 anos no Instagram, então pensei, por que não criar um espaço no qual eu possa falar com essas mulheres atrás das câmeras? A minha primeira entrevistada é Jacqueline Vargas, criadora da série Sessão de Terapia, foi uma das autoras da famosa Floribela e colaborou em Malhação Viva a Diferença. Agora você encontra a Jacqueline nos cinemas. Ela é roteirista do filme Predestinado, que está em cartaz, e conta a história real do José Rigó, um homem simples que curou milhões de pessoas ao redor do mundo por meio da cirurgia espiritual e através do espírito do Dr. Fritz, um médico alemão. Nós conversamos sobre o filme, seus trabalhos, criação de roteiro e mulheres no audiovisual.
Antes de tudo, eu amei o filme. Eu amei o Predestinado. Me surpreendeu bastante, né? O filme tem ali uns aspectos de mistério, de suspense. Eu fiquei muito vidrada. E eu assisti com a minha mãe. Eu chamei ela para ver porque ela é espírita. E eu não conheci o Arigó, a minha mãe sim. Eu fiquei muito feliz de conhecê-lo. E a minha primeira pergunta é: por que você quis contar essa história? O que te fascinou nela?
Eu tive a minha formação religiosa é uma formação muito peculiar, tá? Eu cresci num lar católico que eu não me identifiquei, né? Mas assim, até os 18 anos, aquela coisa, você está aqui na nossa casa, tem que ser católico. Então, quando eu fiz 18 anos, me tornei maior de idade, eu fui para o centro kardecista, né? E aí eu permaneci muitos anos, eu frequentava o Frei Luiz, no Rio de Janeiro. E eu fiz educação mediúnica, fiquei lá muito tempo. E aí, por orientação até do meu orientador, lá eu fui procurar uma sinagoga. Aí eu fui para uma sinagoga, é uma história muito interessante. Enfim, e aí eu comecei a frequentar uma sinagoga, enfim, converti ao judaísmo, e fiquei. Eu falo que eu sou uma judista, uma judia espírita, né? Uma vez que você passa pelo espiritismo, se você abre uns portais de percepção, né, que são difíceis de você fechar, né, se você passa por umas portas que você não vai voltar atrás, né? Então, assim, e aí eu vim para São Paulo, aí eu não achei um outro lugar como o Frei Luiz, né? E enfim, aí segui a minha trajetória, né? Então, assim, eu falo que eu passei por três religiões, né? Mas assim, essas duas últimas são as que têm peso na minha vida, entende? Então, assim, o espiritismo, toda essa coisa da espiritualidade, assim, uma pessoa muito curiosa com espiritualidade, com religiões antigas, né? É uma coisa que a teologia, em geral, né, ela me interessa muito. Eu acho que um dia eu ainda vou conseguir ler um livro da Blavatsky e entender um capítulo. Um dia isso vai acontecer. Né? Mas assim, quando o produtor da Monchote, né, me chamou, né, para fazer o roteiro, eu já tinha ouvido falar muito do Fritz, porque meu pai falava muito do Fritz, do Dr. Fritz, etc. Mas o Arigó, né, eu não conhecia, eu não estava familiarizado, né? Então, quando eu comecei a ter noção, né, do tamanho do médium que ele era, né, eu fiquei realmente assombrada. Porque eu tinha noção, né, da mediunidade. E ele tinha, praticamente, ele tinha todas as faculdades mediúnicas e ele conseguia fazer com uma rapidez impressionante. Eu falei, gente, isso é um, ele era um fenômeno. Então, eu falei, gente, e como é que esse homem caiu no esquecimento? Como é que não se fala mais dele? Como é que, né, falamos do Divaldo, falamos do Chico, né, falamos. E esse homem foi tão importante, e como é que não se fala dele hoje? Então, precisamos contar essa história, né? Quando eu comecei a conhecer ele, eu falei, nossa, precisamos contar essa história, né? Fiquei encantada pelo Arigó, falei, é necessário falar dele.
Eu também fiquei encantada assim pelo personagem, e uma das coisas que eu mais gostei do filme é que foca, né, no Arigó, porque geralmente filmes sobre espiritualidade, mediunidade foca muito no espiritual, nesse desconhecido por muita gente. E o filme foca muito no personagem do Arigó, né, nessa, na humanidade, na bondade. Isso foi algo pensado por você? Era seu intuito?
Foi, porque assim, o livro do o Cirurgião da Faca Enferrujada, que ele foi relançado agora com o nome, né, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, foi o livro que o James leu, que trouxe para o Roberto Dávila, e eles ficaram, assim, é um livro muito bom, né, que conta muita coisa do Arigó, fala muito da visita do Purhare Chique, né, que é um cientista americano que fez várias pesquisas, que estudou muito Arigó, e eles ficaram muito inspirados. Quando eles leram esse livro, principalmente o James, ele ficou encantado, como a gente ficou pelo Arigó, e precisamos fazer um filme sobre esse cara. E esse livro era um livro assim, que tinha um ponto de vista de um americano, que trazia as pesquisas do americano, as análises que o americano fez do Arigó, né? E eu senti falta do ponto de vista pessoal, né? Principalmente por ter vivido, né, a experiência do espiritismo como médium, como, né, frequentadora, né, ter visto, né, aquele ambiente de dentro, o sacrifício, a abdicação que o médium vive para estar ali, né? E esse homem, ele não teve uma abdicação, tipo, ah, eu tenho que ir ao centro, trabalhar na quarta e no domingo, né? Então, não, ele tinha uma abdicação de domingo a domingo. Então, era uma abdicação realmente muito grande. Não era uma abdicação que eu vou lá de 5 às 7. Não, era uma abdicação de 8 horas por dia. Era uma abdicação imensa. Então, o que esse cara abriu mão, né, e a formação religiosa que ele teve, o quanto que ele lutou contra isso, porque ele não entendia, o quanto ele foi, ele sofreu represálias da família, do ambiente em que ele vivia. Como foi para ele, como pessoa, estar nessa situação, num lugar onde ninguém conhecia o espiritismo, onde ele não tinha recursos para entender o que estava acontecendo com ele? Eu falei, precisamos contar como foi para o homem José Pedro viver essa experiência. Até porque nós somos um povo muito emotivo, somos um povo de dramaturgia, né? Um povo que nós gostamos de saber da história do outro povo. O filme espírita, podemos ter a linha doutrinária, podemos ter a linha didática, mas eu acho que o ideal é quando você sai de um filme falando assim, nossa, aquele momento me fez chorar. Nossa, naquela hora eu me arrepiei tudinho, menina, você viu quando aconteceu isso? É isso, o que te faz lembrar de uma história é quando ela te emociona. Às vezes, muito mais do que quando ela te ensina algo, né? Na emoção, você aprende. Então, e a história de vida dele, como pessoa, ela é tão emocionante que é mais interessante do que o didático, né? Quanto curou, entendeu? A porcentagem disso, a estatística daquilo, né? Eu acho que era muito mais interessante, né, para mim, saber dele. E quando eu conheci a família dele, eu comecei a ouvir as histórias internas da família, e aí eu descobri coisas que não estavam em nenhum lugar, né, que eu tive acesso a muito, muito material, né, porque se publicou muito sobre o Arigó. Tem muitos livros sobre o Arigó, muitas revistas, né, saiu muita coisa. Quando ele estava vivo, praticamente toda semana saía numa revista uma matéria sobre ele. Eu tenho muito material dele. Mas quando eu conheci a família, você descobre coisas que, assim, só a família sabe, né? Então você fala, nossa, era uma vida muito, muito rica e com muita abdicação. Então, assim, as pessoas precisam saber disso mais do que de outras coisas. Então foi realmente uma opção que eu levei para o produtor, e aí o Roberto Dávila gostou muito, né? Graças a Deus. Ele falou, bom, acho bom, vamos por esse caminho, e aí fomos por esse caminho.
Meu perfil, ele analisa a perspectiva feminina, né, no filme, na série. E teve uma cena que eu gostei muito, foi quando a Arigó, né, fala pra Arlete como ela deve estar se sentindo com essa situação toda, né, que até eu mesma nunca tinha parado pra pensar que ela casou com um homem, mas ele passa a maior parte do tempo sendo outro. Isso realmente me tocou bastante, né, ter essa cena pra falar como ela se sente, né. É importante para você colocar essa perspectiva feminina nos seus trabalhos, nos seus roteiros, falar como elas se sentem, dar voz a elas serem uma voz ativa?
Sim, porque, por exemplo, na história do Arigó, era muito fácil focar somente nele, porque ele é o personagem mais importante, né? Ele foi o médium, ele foi o cara que incorporou o Fritz, ele fez todas as curas, etc, etc, etc. Mas, pegando a premissa do Kardec, né, que nada acontece por acaso, eu falo que a história dele dava uma série de 10 episódios, porque inclusive foi muito difícil fazer o filme e escolher aquele recorte, que tem muita coisa para contar que não entrou. A história dele com a Arlete, ela era mais velha do que ele, era uma prima, então a família não queria que ele casasse, casou, aí o pai, tipo, não, você não é mais da família, sai daqui. Tem até uma cena que ele chega em casa e o pai fala, depois que você casou com aquela sua prima, ela não vem mais aqui e tal. E passou por muita dificuldade, inclusive, porque casou com ela. É, mas ele casou, quis casar, tal. Se ele não casa com essa mulher, de repente ele não teria conseguido completar essa missão, né? Ela foi uma figura fundamental, ela foi a parceira da missão, ela era parte dessa missão tão importante quanto ele, porque ela ficou do lado dele o tempo inteiro, apesar de ser de outra religião. Ela teve a tolerância de não criticá-lo, né? Porque ela poderia falar, não quero isso na minha casa, se você fizer isso, eu vou te largar. Não, ela não fez. E durante muito tempo, enquanto ele não tinha um centro, ele atendia dentro de casa. Isso é uma coisa que os filhos me contaram, né? E aí as pessoas ficavam na fila, e muitas vezes as pessoas, por medo de perder o lugar na fila, passavam mal ali mesmo, né? Criança vomitava, né? Pessoa muito idosa, às vezes perdia o controle, incontinência urinária, e não saía da fila. E no final do dia, quem limpava aquilo? Quem desinfetava aquilo? Era a Arlete. Né? E ela não reclamava, e cuidava dos filhos. E ele trabalhava no IAPTEC, entende? Não ganhava muito bem, e ela costurava, e não reclamava daquilo. Ela deixou de ir na igreja dela, porque ela se sentiu constrangida, né? Não ia no centro dele, e ela falava, eu não vou mais na minha igreja, mas também não vou no seu centro.
É. E ele respeitava. Ela não abriu mão das crenças dela por ele mesmo, ela deixando de ir na igreja.
E ele não falava, você tem que vir, não. Existia uma tolerância entre eles e um apoio entre eles. Né? E essa mulher, quando o padre fala para ela, poxa, você pode separar dele? Ela fala, não, eu gosto dele, eu entendo que ele está numa missão muito pesada, eu não posso largar ele. Então, assim, sem essa mulher, de repente ele não teria tido força para continuar. Sem esse apoio familiar, de repente ele teria sucumbido. Então, ela foi uma peça fundamental. A Arlete foi uma figura fundamental na missão do marido, né? Uma mulher muito forte. Então, assim, e eu fiquei pensando nisso, né? Como mulher, eu fiquei pensando, imagina, né? Você casar com um cara e metade do tempo você olha para o seu marido, é uma outra pessoa falando com outro sotaque, que o semblante é outro. Deve ser uma coisa muito doida. Então, eu fiquei pensando muito nisso, no ponto de vista dela como mulher. Né? Como é que fica? É importante a gente mostrar, porque às vezes você mostra, tem a famosa frase, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, mas não vamos falar dessa grande mulher, né? Fica essa frase e essa frase aí não basta. Não?
Não, tem que mostrar.
Mostrar, né?
Perfeito. Você já trabalhou com muitas séries e novelas, né? Esse foi seu primeiro filme?
Não, eu assim, a gente escreve muito roteiro de filme que às vezes o filme não sai. Ah. Né? Então, assim, eu já escrevi muito, muito longo, é que não aconteceu, ou ainda vai acontecer. Mas, assim, eu escrevi o Querida Mamãe, né, que foi com a Letícia Sabatella e a Selma Gray, que tinha um ponto de vista bem feminino, uma adaptação da peça da Maria Adelaide Amaral. O TPM Meu Amor, que já está em pós-produção, deve sair ano que vem. E eu escrevi com o Jorge Moura e a Tereza Frota, esqueci o nome do meu outro colega, gente, que vergonha, que já tá, mim já foi filmado na direção do João Jardim, O Fim da Inocência, não decidiram ainda qual vai ser o nome do filme, mas é um filme sobre as judias que vieram para o Brasil, né, e foram prostituídas e tal, um filme super bonito, e também já está entrando em pós para ano que vem. Então, essa minha experiência em cinema é essa.
Ah, legal. Bacana. Vamos saber disso. E eu perguntei para as minhas seguidoras, né? Porque eu tenho muitas seguidoras que têm muito interesse em trabalhar com cinema. E se elas tinham alguma pergunta para fazer para você, eu queria perguntar se você teria algum conselho que você daria para elas que querem trabalhar nessa área e como elas podem planejar uma carreira para produzir suas histórias para o cinema e para a TV.
Olha, primeiro, eu acho que você tem que não tentar copiar o outro, essa coisa de fórmula do sucesso. Tá? Não dá para saber a fórmula do sucesso. Às vezes, um filme que faz muito sucesso não quer dizer que você fazendo um filme exatamente igual vai dar certo para você. Tá? O que você pode fazer quando você vê um filme que você gosta muito é você analisar esse filme. tá? Você fazer o trabalho autodidático de pegar um caderno e ver o filme por prazer, depois você ver esse filme anotando cena por cena, tá? E depois você pegar e ver qual foi a virada do primeiro ato para o segundo. O que fez essa virada acontecer? Tá? Qual é o personagem principal? Qual é o secundário? Entende? Qual é o meio do filme? Geralmente, o midpoint do filme, tá? Na metade do filme, o filme vai recomeçar. Acontece alguma coisa que faz o filme começar de novo. Tá? Você fazer uma análise técnica do filme de roteiro, fazer uma análise desse filme. Tá? Entendeu? Para você aprender como colega roteirista raciocinou. Para você poder fazer isso quando você for fazer a sua história. Mas, assim, ficar o máximo possível preso ao que você quer dizer. Quanto mais você copiar, mais distante você fica do que você quer e menos chance você vai ter de realmente ser ouvido. Né? Porque você vai ser mais do mesmo.
Tem algum outro trabalho seu que você gostaria que as pessoas que me seguem conhecessem?
Bem, agora, eu acho assim, que tem sessão de terapia que as pessoas que não viram, eu aconselho a ver, acho que é bacana, uhum. Entendeu? E agora eu estou começando a escrever literatura, né? Então, ano que vem eu vou publicar meu primeiro romance para jovens leitores, entendeu? Tá? E aí, se vocês tiverem vontade ano que vem de lerem a Arte de Cancelar a Si Mesmo, eu recomendo.
Perfeito. E para finalizar, tem alguma mulher no audiovisual ou na literatura que te inspire?
Olha, no audiovisual brasileiro, eu gosto imensamente da senhora Glória Perez. Eu acho que ela é uma das poucas mulheres dentro da dramaturgia que conseguiu estar num lugar onde ninguém mexe com ela. Verdade é o mercado, vou falar um termo forte, mas é o mercado misógino, entendeu? É um mercado que é aquela coisa, você é só uma mulher, e sim, temos ainda muitos problemas com isso, sim, as pessoas não falam, mas existe um grande assédio moral, sim. Então, assim, senhora Glória Perez, entendeu? Tenho assim, grande respeito por ela. Na literatura, eu gosto de muitas mulheres, assim, gosto imensamente, gosto de muitas. Eu gosto bastante do estilo da Joyce Carol Oates, eu acho que ela escreve maravilhosamente bem, gosto bastante do jeito dela escrever. Ela me agrada muito.
Estou muito feliz que você aceitou essa entrevista. Meus seguidores vão amar, sério. Jack, muito obrigada mesmo. Você ter topado essa entrevista, eu amei conversar com você, eu amei o filme de verdade, fiquei vidrada assistindo o filme, falei, cara, eu adorei como essa história foi contada, sabe, acho que não poderia ter sido contada de forma melhor, assim, minha mãe, a gente ficou muito vidrada, conversamos depois sobre o filme, foi esse momento muito legal entre a gente também, e é isso, sério, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada por ter aceitado essa entrevista.
Não, eu que agradeço, entendeu, sabe, estou aqui, se precisar, pode me chamar. Temos que falar, as mulheres têm que se ajudar, entendeu? Tem que parar com essa coisa de... eu sempre falo que o maior poder de um roteirista é poder contar com outro roteirista e o maior poder da mulher é poder contar com a outra mulher.
Perfeito!